Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procurador de Justiça, 22 de agosto de 2013. Abertura, conferência do Colégio, declaração de reunião. Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 15 de agosto. Mas teve mais algum erro, foi corrigido já, né, Carlos Augusto? Com relação à tabela lá, as datas, né?
Doutor Celso encaminhou um ofício para a secretaria do colegiado, pedindo que se fizesse alguns ajustes, porque, na verdade, a respeito do retroativo do auxílio alimentação, o doutor Celso havia encaminhado os períodos respectivos, considerando a data da portaria que os instituiu, os períodos. No entanto, aprofundando a questão e alertado pelo próprio servidor da casa, se verificou que a validade ou a vigência da portaria era diferente da data que a portaria foi expedida. Então, o doutor Celso encaminhou um ofício para o secretário do colegiado, fazendo as retificações devidas e pedindo para que se incorporasse a proposta original dele, que foi aprovada aqui no colegiado, esse erro material identificado,
Ailton,
para que os cálculos pudessem ser feitos refletindo aquilo que realmente representam.
Ailton, depois checar esse ofício do Dr. Celso com as informações que nós temos e fazer exatamente igual ao que vai constar da ata do colégio, viu? Já neste mês a gente já vai implementar, conforme foi decidido aqui, mas tem que ser, como a gente conversou, o valor exato, a data exata, para não haver
nenhum... Então, nesta ata da sessão de hoje, eu incluirei esse ajuste.
Perfeito.
Esse ajuste. E esperemos que agora a coisa fique...
Manifestação do excelentíssimo senhor doutor Manuel... manifestação. Quero registrar a presença do doutor Manuel Cabral Machado Neto, doutor José Rondi Silva Almeida, doutor Eduardo Franklin, doutor Silvio Roberto Matos Eusébio, e fazer uma saudação especial aqui do doutor Pedro Menezes Feitosa, pessoa maravilhosa, amada de todos, que serviu ao Ministério por, com certeza, mais de 20 anos, né, doutor Pedro? Muito mais, né? Mais de 30? Mais de 30. Então... seja bem-vindo, e a gente costuma dizer para os que nos antecederam que se essa casa aqui está bonita e está confortável é porque alguém ajudou a fazer os tijolinhos lá atrás e o senhor foi uma dessas pessoas. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, nós amamos muito o senhor. Está autorizado, venha falar com cada um, que você é muito amado aqui, todo mundo gosta demais do senhor. A poltrona é reservada, ela caiu a plaquinha, coloca lá.
Minha eterna procuradora de justiça geral, minha eterna é honorária, para mim é honorária.
Para todos nós. Nós temos até papo honorário, né?
Nada, não tem que desculpar nada. Nós é que agradecemos sua presença, seu Pedro. Deus te abençoe. Olha, na minha fala, eu queria dizer para os senhores que nós...
Porque são pessoas do mais alto gabarito.
Tchau, querido, apareça. Bom, dando prosseguimento à nossa pauta aqui, eu queria dizer para os senhores que está à disposição dos senhores o gabinete da doutora Maria Helena, né? Ela se aposentou, e se alguém tiver interesse, e eu queria que vocês se manifestassem muito rapidamente, para a gente ter a posse de Paulo Lima logo, então era bom vocês verificarem se tem interesse no gabinete dela, e aí aquele critério, se alguém tiver interesse no gabinete dela, aí a gente tem que abrir o prazo para que quem for o gabinete seja disponibilizado para o outro. Quero dizer também que nós publicamos o edital 01-2013, abrindo inscrições pelo prazo de 5 dias para o procurador de justiça que pretenda se transferir para a 7ª Procuradoria de Justiça. Que, salvo engano, é cível, não? Vocês abrem mão desse prazo, mas nós não podemos nem fazer isso porque está faltando a doutora Conceição, né? Se tivesse aqui, então a gente vai ter que seguir o rigor do edital, e o critério estabelecido pelo colégio foi da antiguidade. Então, se 2 ou mais procuradores se candidatarem à vaga da doutora Maria Helena na 7ª Procuradoria ou no gabinete, nós vamos seguir a antiguidade. Queria anunciar também que no próximo, vou passar a palavra para a doutora Creuza, no próximo dia 30 de agosto, nós estamos realizando o Bom Samaritano lá no Barra dos Coqueiros, né? E no Centro Comunitário Sociocultural de Barra dos Coqueiros. Esse projeto também, voltando às explicações que eu estava dando da coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade, dentre os vários projetos que tem lá dentro, coral, palestras, tem esse que se chama Bom Samaritano. O que pretende o Bom Samaritano? Que é presidido pela procuradora doutora Joselita. A uma determinada periodicidade, nós escolhemos uma determinada instituição e vamos lá levar fralda descartável, fralda geriátrica. A gente faz uma pequena arrecadação. Queria concitar mais uma vez os procuradores a participarem dessa vaquinha que a gente costuma fazer, né doutora Creuza? Mas eu passo a palavra à doutora Creuza e também passo a palavra depois para o doutor Carlos Augusto, para que ele possa falar também de mais um projeto que está dentro da coordenação de evolução humana, ética e espiritualidade, que é o projeto Sensibilizar, que o doutor Carlos Augusto é um dos nossos coordenadores, e ele me dizia essa semana que já iniciaram as atividades. Então, se vocês virem algum procurador, algum promotor com alguma jovem transitando por aqui, já está dentro do projeto Sensibilizar, né, Carlos Augusto? Então, passo a palavra primeiro para a doutora Creuza e depois para o doutor Carlos Augusto.
Bom dia a todos. Na realidade, é um pouco difícil de arrecadar esse dinheiro para o projeto do Bom Samaritano, porque os colegas já dizem que contribui e a gente fica toda hora querendo forçar a barra e fica difícil. A maioria não contribui. Mas mesmo assim, eu vou pedir o favor, se alguém quiser, eu vou mandar as meninas no gabinete, ou então podem dar agora, respeitando o ponto de vista de quem não quer dar, porque não é obrigatório, né? Tudo é voluntário. Mas a reunião vai ser no dia 30 de agosto, numa casa de menores, que não é só menores, abrange também crianças de tenra idade ao idoso. Então, tem uma listagem também de contribuição de materiais, e tem essa arrecadação do dinheiro para comprar, que eles precisam de geladeira, precisam, tem secador de cabelo, que eles fazem um trabalho também de salão de beleza, e a gente vai arrecadar não só dos servidores, como dos membros do Ministério Público. E quem quiser contribuir já pode dar agora, viu?
E também convidar
para participar.
Dia 30 de tarde, vai ter o coral. Enfim,
é uma tarde muito bonita.
É uma tarde que a gente aprende muito.
Você leva paz, alegria, brilhantismo. É uma tarde brilhante.
É verdade.
Eu, particularmente, eu adoro.
Eu também. Sempre que nós vamos para esses eventos, há uma emoção muito grande, né? Porque não é em grande quantidade, que nós não temos condições, mas são pequenos núcleos, né? Um orfanato. Eles ficam felizes porque o coral vai, canta, se apresenta, né?
Participam, vai palhaço, aí vai pipoca, a gente compra pipoca, algodão doce, vai o carrinho para lá. Gostaríamos que todos participassem, pelo menos uma vez na vida,
é verdade,
que fossem.
Que o último, infelizmente, não tinha nenhum promotor. É. Só tínhamos nós três, né? É. Aí, vocês verem como é bonito.
Sensibiliza-se.
É.
Eu gostaria só de registrar que eu não participei fisicamente do projeto, porque, na verdade, eu tenho uma pauta de participação longa na minha vida pessoal e particular e familiar. Então, às vezes, não dá para compatibilizar. Então, eu gostaria apenas de registrar que o fato de eu não participar no dia do evento, lamentavelmente, é exatamente porque nem sempre dá para conciliar as atividades. Eu, praticamente, quase todos os finais de semana, na minha vida privada, tenho atividades semelhantes a essa. E, consequentemente, às vezes não dá para compatibilizar, mas sempre colaboro.
Sempre contribui,
com aquilo que é necessário. Só gostaria de fazer esse registro para não parecer incoerência da minha parte, não é? Que eu falo sempre nesse tipo de projeto e não estou presente no dia da reunião, mas a justificativa é essa.
É, sobre sensibilizar, doutor Carlos Augusto.
A respeito do projeto Sensibilizar, que já foi aqui apresentado neste colegiado em sessões passadas, eu gostaria de, fazendo uma pequena prestação de contas, registrar que a primeira etapa ocorreu, que é a visita exatamente do centro de apoio da equipe relacionada a esse projeto, a coordenação de evolução humana, fez a visita ao abrigo, que é aquele que fica vizinho a Santo Antônio, se não me engano, vizinho ao Arquidiocesano. E a segunda etapa se realizou com a participação dos primeiros voluntários ao projeto, que foram o Dr. Etélio e eu. Nós visitamos o abrigo e os adolescentes que tinham sido selecionados pela equipe de apoio, o Dr. Etélio com um especificamente e eu com outro. Essa primeira etapa, a visita foi exatamente para que se conhecesse o local onde esses adolescentes vivem e manter um contato pessoal com eles, conversando, trocando ideias, sentindo as suas inquietações, os seus projetos de vida. E a terceira etapa, que é exatamente a visita do adolescente aqui ao Ministério Público, a minha será amanhã, com o adolescente aqui no Ministério Público, e o Dr. Etélio na próxima semana. Então, aqui eu diria que foi o projeto piloto, né? A primeira participação. Aqueles que desejarem participar poderão se inscrever junto à Coordenação da Evolução Humana com a Tatiana, para que a gente possa fazer os agendamentos respectivos.
Manifestação da Excelentíssima Senhora Corregedora Geral.
Bom, renovo minha saudação aos colegas que aqui já se encontravam quando minha primeira fala. Bom, eu queria reportar primeiro uma boa notícia. Nós fomos selecionados, né, alguns projetos aqui do Ministério Público de Sergipe foram selecionados para o projeto Inovare. Segundo a advogada que esteve aqui fazendo esse acompanhamento do projeto para o prêmio, ela disse que já é a peneira da peneira, que a seleção foi muito rigorosa e aqui em Sergipe foram 5 projetos, sendo 4 do Ministério Público e um de uma pessoa do interior, me parece que é um advogado. E ela gostou, ela veio com outro colega também, advogado, eles costumam fazer anualmente essa visita e gostaram muito do que viram. Nós apresentamos o livro, né, do Projeto Florescer, apresentamos, por coincidência, nós tínhamos aqui uma boa quantidade de artesanato confeccionado pelas empresas que tinham sido trazidos para fotografias, para colocar no site, que está sendo elaborado aqui um site. Aí Vanderlei mostrou também o projeto do site e eles gostaram muito, muito mesmo. Então nós estamos alimentando algumas esperanças de... Quem sabe, ao menos uma menção honrosa. Não sabe que a competição é enorme, né, no Brasil todo. Mas o fato da seleção já foi bastante honroso.
Quando chegar nessa etapa, doutora?
Cinco.
Olha, se vocês compararem, o Josenia sabe porque eles já participamos diretamente desse processo de mobilização das pessoas. Só os grandes estados, e olha lá, chegam na final com 5 projetos. É ou não é, Josenia? Chega com uma dali e outro de lá. Esse é o Ministério Público Sergipano. É esse o Ministério Público Sergipano, que ganha prêmio no Inovare, que ganha prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público, que cresce, que é visitado. É esse o nosso Ministério Público. Ministério Público organizado, sério, este. E o Ministério Público, sim, que quer falar também de espiritualidade, quer falar de Deus também, que quer levar solidariedade, quer levar fraternidade, também é este Ministério Público. Agora, sempre registrando de maneira facultativa, ninguém é obrigado a participar de nenhum desses eventos. Então, cada notícia que chega aqui só dá a certeza que nós estamos no caminho certo.
Eu não sei quais eram os outros projetos, mas um eu sei, que era do Dr. Luiz Fausto. E eu não sei exatamente qual deles, mas ela gostou muito também desse Dr. Luiz Fausto. E nós tínhamos o cuidado de reunir a equipe toda, estava o pessoal do Serviço Social, Vanderlei, Aragão, Mercedes, todo mundo lá, e todos puderam se manifestar. E foi uma tarde, assim, uma reunião muito agradável. Bom, a outra notícia... Bom, o prêmio vai ser divulgado em novembro, o julgamento é em novembro. Fizemos correção em Itabaianinha, como eu já disse. Lá encontramos o doutor Edileno Ítalo Sodré, que está lá há muito pouco tempo. Foi para lá, parece que início do mês. E está realizando um ótimo trabalho de organização na promotoria. Outra notícia que eu queria dar aos senhores é que já recebemos uma visita da equipe de lá da coordenação de informática, da diretoria de informática, com relação à melhoria do site da corregedoria. Então, dentro de alguns dias, nós vamos colocar no ar, eles já me deram o teste, olhamos o teste, alguns novos itens da página da corregedoria, e ela vai ter, entre as novidades que vai trazer, a produtividade do Conselho Superior, que nunca foi medida. O Conselho Superior trabalha muito, examina uma quantidade enorme de inquéritos e procedimentos administrativos, e isso nunca constou como atividade. E vamos publicar também os relatórios de correição, de todas as correições e inspeções. Outra notícia também, que houve uma reunião aqui no Ministério Público entre a equipe da Comissão de Tecnologia de Informática daqui, especialmente a que trabalha com taxonomia e tabelas unificadas, e a equipe do Tribunal de Justiça. Estiveram aqui, trocaram muitas informações, foi uma reunião bastante proveitosa, onde o pessoal daqui sentiu assim, uma boa vontade por parte deles para que nós colocássemos a interoperabilidade em andamento, que é uma coisa complexa, e eles sabem que precisam fazer, até porque isso é fruto de uma resolução conjunta do CNJ e do CNMP. Entretanto, eles disseram que a prioridade da presidência nesse momento é a virtualização do segundo grau. Essa está em pleno andamento e dentro em breve todos nós procuradores estaremos trabalhando com o processo virtual. Acredito que até o final do ano isso já vai estar implementado.
Doutora Cristina, teremos que trabalhar com aquelas duas telas, não é? Do computador.
Sim.
Aí tem que tomar providência do ponto de vista
de
logística tecnológica.
Temos que começar a pensar nisso e adquirir.
Que dobra o número de monitores, né? Isso é um custo, né? Grande.
E são praticamente para todos os assessores.
Isso está, né? Tá no nosso orçamento deste ano. Há essa previsão, não é isso, Alexandre, desses monitores? Estão chegando já os monitores, né? Já chegaram, já estão aí os monitores. A gente trabalha sempre com essa perspectiva e o Parque Tecnológico do Ministério Público, nos últimos anos, ele foi completamente renovado. Bem rapidamente, os computadores velhos, alguns nós doamos, outros não tinham mais utilidade nenhuma, mas o Alexandre, depois eu quero uma programação, viu, para a instalação desses, assim que o sistema estiver funcionando adequadamente no gabinete dos procuradores. Já tem que deixar reservado para cada gabinete esses monitores, viu? Mesmo situações emergenciais do interior, coisa que vale, a gente adquire. Mas aqui para os procuradores, como vai ser completamente virtualizado, a gente já tem que deixar reservado.
Até eu queria aproveitar que a Alexandre está aí, que eu não sei se eu captei direito, é até o final do ano, né? A virtualização do segundo grau, ou é antes que o pessoal mencionou? Certo. Pode haver algum atraso, né? Mas me parece que é prioridade da atual presidência do TJ, pelo que eu percebi. Bom, quanto a nós temos que continuar, não podemos esperar mais a interoperabilidade que iria evitar esse trabalho duplo que os promotores das áreas virtuais têm de lançar no sistema do tribunal e no Arquimedes. Infelizmente, vamos ter que continuar convivendo com isso até que essa interoperabilidade, que está prevista na melhor das hipóteses, acho que para junho do ano que vem. Então, não podemos esperar.
Tem a ver com o Arquimedes, né?
Tem a ver.
Pois é, isso que eu queria, assim... eu tenho que falar isso, ficar repetindo para vocês, porque nessa representação que os colegas levam para Brasília, levam, e eu reconheço por desconhecimento mesmo. Nós dependemos de software, de equipamento, desenvolvimento de tecnologia, não tem como fazer, como operacionalizar todas as ferramentas no curto prazo de tempo. Por exemplo, se você pegar as recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, está lá, que tem que ser tudo virtualizado. Eu pergunto, pode se fazer do dia para a noite? Cabe uma representação por conta disso? Não, porque o nosso sistema ainda não está adequado. Então, só fazendo um parênteses, dizendo que mesmo com a implantação do sistema, falhas e pendências vão continuar existindo. Isso é um processo lento de implantação, é paulatino. A gente tem que falar do que a gente conhece, a gente tem que representar sobre temas que nós conhecemos, que nós temos domínio. Quando não tem domínio, é melhor, e é isso que eu queria pedir a vocês, vocês são líderes aqui dentro do Ministério Público, que os colegas, se tiverem qualquer dúvida, solicitem a corregedora explicações, ao Procurador-Geral, tem o maior prazer de dar, tem o maior prazer de mandar a Alexandre explicar como é que é essa implantação do sistema. Né? Esses questionamentos levados para o Conselho Nacional do Ministério Público dão trabalho para responder, mas a gente responde sem problema nenhum. Agora, trazem um desgaste para a instituição. É isso que eu quero deixar claro aqui. O Ministério Público considerado modelo, de repente os promotores levam para lá insinuações referentes, por exemplo, às licitações dos contratos, que não estão sendo publicados, que existe segredo nessa área. Qual é o segredo que existe, gente? Nós não temos segredo nenhum, nós temos uma comissão aqui de assuntos administrativos, de assuntos funcionais, que a hora que quiser tem essa documentação toda disponibilizada. Então, aqui na esteira do que a doutora Cristina Mendonça está dizendo, esse processo não é lento, é demorado, e mesmo quando nós implantarmos, nós teremos pendências.
Então, prosseguindo, nós chegamos à conclusão que não é possível continuar esperando, e vamos já amanhã até uma reunião marcada lá na corregedoria com a Comissão de Taxonomia e Tabelas Unificadas, e vamos fechar um cronograma de implantação final do Arquimedes em todas as unidades do Ministério Público, que me parece que é possível ser feita com intensidade dentro de mais ou menos 40 dias. E amanhã nós vamos fechar isso, vamos fazer. Agora, temos um problema sério, que é a alimentação, que muitos promotores estão alegando dificuldade em alimentar, principalmente essa dupla alimentação, porque estamos num momento sem muitos técnicos, né? Me parece que está faltando técnicos em algumas unidades.
Não, mas os técnicos que estão faltando, eu posso passar esse levantamento para a senhora, são só nos municípios mais distantes. Né?
Não, e vocês têm licenças também, né? Licença de saúde.
Mas é normal, né? Licença, mas não é nesses níveis. O que acontece, às vezes, e nós já pedimos ao DRH que avisasse, é o seguinte: o servidor quer trabalhar só 6 horas. É um direito dele. Mas o promotor pode condicionar, quando abrir uma vaga, que o servidor que venha trabalhe 8 horas, e nós pagamos 2 horas a mais. Então, se os promotores estão com essa demanda, não justifica que ele tenha um servidor de 6 horas, precisa ser de 8 horas. Entendeu? Para que use essas horas nesse objetivo. Não é problema de pessoal. Eu acho que é um problema também de gerenciamento em algumas promotorias. Nas que tinham problema de pessoal, nós colocamos 2 analistas. Já fizemos isso. Então, até a senhora me sugeriu, e eu encaminhei já para a escola, que nós fizéssemos um treinamento com os servidores, com os técnicos, e às vezes é um problema de internet que cai, de inserção de dados. A gente está caminhando. Está caminhando e onde houver uma premência maior, a gente vai disponibilizar.
Eu volto a sugerir, assim que seja possível, claro, nós estamos dependendo de um concurso, né, da realização do concurso, que se mantenha uma equipe de reserva no RH ou na Secretaria-Geral, porque o que está surgindo muito é a licença maternidade. Agora, hoje mesmo eu recebi o ofício de um colega cuja única técnica está saindo para uma licença maternidade e mais 2 meses de férias. E é o colapso da alimentação.
Isso acontece no gabinete de vocês também. Nós não temos gente para substituir. Né? Nós não temos assim, para suprir isso aí, você tinha que fazer como a doutora Cristina. Você pega lá 6 técnicos ou 10 técnicos e deixar esperando surgir uma gravidez, esperando surgir uma licença. Mas só que você paga. Só que você paga.
Mutirões, né? Também.
Só que você paga, entendeu? Então a gente vamos, o que a senhora está dizendo é ponderável, tem que ser analisado, mas eu queria lembrar vocês só um dado. No ano passado, nós gastamos sabe quantos por cento do nosso orçamento, doutor Mocinho? 99,99%. Ou seja, 99,99% do que foi aprovado de orçamento do Ministério Público foi gasto. Nós implantamos agora auxílio alimentação também para servidores que não tinham. Então, tudo é dinheiro. E doutor Moacir, doutor Luiz Valdo, doutora Cristina, que foram administradores, sabem do que eu estou falando. Tudo é dinheiro, né? Aparentemente, quando você fala em um técnico só, é só um técnico, mas não é só o técnico. É todo um contexto que está ao derredor daquele técnico. Essa ideia está sendo analisada, eu acho que eu pedi para Machado analisar, não foi Machado, essa questão de montar uns dois ou três técnicos, ou um dois ou três analistas, para ficar na disposição da corregedoria para servir de emergência. Eu estou com dificuldade apenas de ver onde é que a gente vai lotar, porque, e também a gente tem que pegar um número que a gente tenha certeza que vai utilizar o ano todo.
Exatamente.
Não adianta você pegar um técnico, quando ele chamar, ele ficar parado numa sala esperando alguém engravidar.
Alternativas, né?
Exatamente.
Naquele momento eles não estão sendo necessários.
Viu, Machado? Vamos acelerar aquele estudo referente a um, o Rony também, referente a dois ou três técnicos, ou dois ou três analistas, que ficariam provavelmente na Secretaria-Geral. E em link com a corregedoria, com a coordenadoria. Teve lá uma necessidade de alimentar um sistema no município, está tudo atrasado, esse técnico vai para lá. Vamos acelerar esse estudo, viu? Quantificando e também no sentido de que a gente só chame o estritamente necessário. Não para ficar alguém parado, não.
Bom, no momento acho que é só. Se houver necessidade, a gente volta.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora-geral.
Bom dia a todos. Foi realizada a inspeção na Itabaianinha, como a doutora Cristina falou, que nós uma correção, e a memória da visita será consolidada em relatório próprio, encaminhado ao Procurador-Geral e à Corregedora, bem como à unidade. No dia 15, foi realizado mais uma etapa do projeto itinerante no povoado Brinquinho, em Simão Dias. O evento foi extremamente exitoso, um verdadeiro sucesso, com ampla adesão popular e realização de centenas de atendimentos. O promotor de justiça, Simão Dias, doutor Ricardo, numa iniciativa proativa, eficiente e inovadora, conclamou o poder público municipal através dos órgãos locais para a participação do MP itinerante, contando com a efetiva adesão dos referidos órgãos. Assim, as demandas apresentadas eram, em sua maioria, solucionadas de pronto. Por todo esse exposto, gostaria de registrar uma menção honrosa ao promotor de justiça, Ricardo Souza, por sua dedicação e empenho para a realização do projeto no povoado Brinquinho, bem como por sua louvável iniciativa de aproximação do poder público com o projeto que tanto sucesso acresceu ao Ministério Público Interante. E gostaria de dizer, não sei se é pertinente, mas para mim é pertinente. Muitos colegas, eu gosto de todos os colegas promotores, têm criticado em reuniõezinhas de aniversário, têm me telefonado sobre que esse ônibus, né, só vive parado, essas coisas todas. Então eu disse a eles que eles acho que não contam com o parecer do Ministério Público, porque para ver se o ônibus está parado ou não. O ônibus tem sido solicitado para o ônibus cidadania por promotores e tem ido constantemente. Duas vezes por semana, geralmente, esse ônibus está. No mês de setembro, nós já temos duas itinerantes. Agora, eles não sabem que o ônibus itinerante é uma coisa e o ônibus da cidadania é outra, quando o promotor solicita. Mas quando ele está parado aqui, ele não vive parado nesse todo aqui. Como eles querem dizer, criticar, aí dando telefonemas. Eu até, apesar de gostar de todos os colegas, fui um tanto assim, dizendo a eles que comparecessem mais ao Ministério Público e fossem olhar se o ônibus está direito aqui.
E doutora, pegando um gancho, e eu queria falar também sobre o doutor Ricardo Sobral, a senhora. Esse projeto do Ministério Público Sergipano, repito, quando os procuradores gerais estiveram aqui, ficaram encantados. E realmente o promotor que não conhece, o promotor que não está indo ao interior, é que não está vendo a importância. Eu queria votar favoravelmente e colocar aqui para o colégio essa questão de um voto de congratulações ao doutor Ricardo Sobral, porque de todas as etapas que nós já realizamos até agora, essa foi o que teve o maior número de participantes. Uma coisa impressionante. Foi no povoado
Brinquinho.
E, ele mobilizou prefeitura, mobilizou o governo do estado, mobilizou a Secretaria de Saúde, um movimento assim impressionante de pessoas. E aí surge o que a doutora Cristina levantou ainda há pouco. nós geramos uma demanda lá, doutora Cristina, e agora ele está com problema para alimentar o sistema e tudo mais. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos ter que mandar alguém para ajudá-lo, fazer um mutirãozinho para regularizar o sistema. Porque não adianta também você levar a demanda, Jorge, para o município e depois você não dá um mínimo de condição. Então, o trabalho que ele fez foi um trabalho espetacular. O ônibus é motivo de orgulho. É, quem está com críticas ao ônibus, eu convido, se alguém vão chamar para participar, para ir lá, para passar um dia lá atendendo as pessoas.
Foi a mesma coisa que eu fiz, doutor.
Pois é, eu também tenho feito isso.
Eu disse que no dia 9 vai ter outro, e outro povoado.
Exatamente.
Irmão Dias, né?
A recomendação do Conselho Nacional é essa, para nós sairmos dos gabinetes, para nós estarmos nos povoados, para estarmos junto à comunidade. A gente podia estar com uma caminhonetezinha, um megafone em cima. Esse que é o problema. É. Nós não trabalhamos de maneira amadora. Nós somos profissionais. Economizamos o dinheiro para a compra desse ônibus. Não teve suplementação orçamentária, não, viu? Foi das economias do próprio Ministério Público. Então foi um ônibus. É um ônibus que tem garantia, é um ônibus que tem assistência técnica da empresa que montou. Diga, doutor.
Antes do povoado Brinquinho, o ônibus estava em Canindé de São Francisco.
Perfeito.
Foi também. Num trabalho maravilhoso do rastreamento.
Da cidadania que ela pediu.
Perfeito.
Meio ambiente para a revitalização do Rio São Francisco. Plantação,
perfeito.
Nas margens. E deu muita gente e foi assim um sucesso.
Foi um sucesso, nós não falamos aqui. E mais, a escola está usando o ônibus também para um projeto chamado MP de Portas Abertas. Então esse ônibus vai para o interior, o doutor Newton faz uma palestra na escola, depois ele traz os estudantes para conhecerem o ônibus. Fica encantado, as pessoas ficam encantadas, ficam sensibilizadas, enfim. Eu queria corroborar as palavras da doutora Cristina Brandi. E queria então propor realmente ao colégio uns votos de congratulações pelo trabalho realizado no povoado Brinquinho com pelo doutor Ricardo de Simão Dias. Aprovado por unanimidade. Doutora Cristina, eu só quero registrar rapidamente aqui as presenças do excelentíssimo senhor doutor Gilton Feitosa Conceição, promotor de justiça, e do excelentíssimo senhor Luiz Fausto Dias Valois, promotor de justiça.
E comunicar também que nós já estamos implementando um site, né, da coordenadoria, e vamos fazer questão de colocar todos os locais, ônibus, for, pessoal, com fotos, tudo. A partir do dia 15, eu acho que já está. Nada mais.
É, e eu aí vou também, a doutora Cristina mencionou bem, o ônibus começa a ser utilizado aqui pela Promotoria do Consumidor, de relevância pública, com outra finalidade, que é ouvir, tomar por termos da declaração das pessoas no próprio local. Lembro da questão de umas passagens para pedestres que estavam com problema aqui. O ônibus foi, os promotores foram para lá, ouviram os pedestres, ouviram as pessoas da SMTT, da IMURB e resolveu o problema. Então ele começa a não só fazer o atendimento extrajudicial, começa também a ir até o local para resolver essas demandas de audiências públicas.
Nós estamos fotografando tudo agora, doutor, e vamos pedir ao senhor para que possamos colocar. Entendeu?
Não, eu acho até que nós devemos inscrever, esse ano não dá mais, mas no ano que vem, nesses projetos do Conselho Nacional, do Inovare, o projeto do ônibus. Né? A senhora é a coordenadora, fazer essa inscrição. Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor-geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Na área específica da ouvidoria, nada a acrescentar, mas eu queria, data venia, na sequência dos trabalhos, tem aqui manifestação dos procuradores. Eu queria me antecipar um fato que ocorreu, está ocorrendo, e dizer das providências que eu tenho adotado a respeito. Na sexta-feira da semana que passou, a doutora Cristina Mendonça gentilmente me telefonou, perguntou-me se poderia vir ou se eu poderia ir ao seu gabinete para me dar ciência de um ofício que tinha encaminhado a Vossa Excelência em relação à Resolução 95, de 22 de maio de 2013, do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de junho e que dispõe sobre as atribuições das ouvidorias do Ministério Público, dos Estados da União e da outras providências. Essa minuta foi feita pelos ouvidores em pelo menos duas ou três sessões, e na última delas, em Curitiba, estava presente, porque era o último mês do seu mandato, o conselheiro Almino Afonso, que até então era o ouvidor nacional. E nós discutimos as coisas todas, inclusive eu fiz algumas ponderações, mas apenas um voto, né? Não podia, a maioria decidiu em algumas questões, porque haviam dois tópicos que interessavam diretamente ao ouvidor e à ouvidoria de Sergipe, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º da resolução, que dizem assim: a função de ouvidor, desde o artigo 3º, será exercida com exclusividade por membro em atividade com mais de 10 anos de efetivo exercício. O parágrafo 2º, que é os dois que eu me reporto aqui, diz assim: o ouvidor do Ministério Público será substituído em suas faltas e impedimentos pelo ouvidor do Ministério Público substituto, designado pelo Conselho Superior ou órgão equivalente. Eu disse a eles que, no caso específico de Sergipe, pelo menos, o segundo colocado na eleição do colegiado, automaticamente, nos termos da nossa legislação, era o substituto automático do ouvidor titular. E o terceiro, que diz assim, parágrafo terceiro: é incompatível o exercício da função de ouvidor por membro do Conselho Superior do Ministério Público ou órgão equivalente. Para esses dois casos e os demais que pudessem surgir, o artigo 10 da resolução a que eu me referi há pouco diz assim: aplicam-se as disposições da presente resolução às ouvidorias do Ministério Público, salvo se houver dispositivo legal em sentido contrário. No caso específico de Sergipe, eu consultei o senhor Wilfredo, que é o principal assessor da ouvidoria. A ouvidoria não tem titular até o momento, que ainda não foi eleito o novo ouvidor, que o mandato do conselheiro Almino Afonso já expirou, e ele inclusive não é mais conselheiro do Conselho Nacional. E ele me disse que seria interessante, tendo em vista, que eu fizesse uma consulta sob forma de pedido de providências, que eu estou fazendo. Eu queria apenas dizer aos senhores o seguinte: que quando eu fui eleito ouvidor por recondução no final do ano passado, nossa legislação e o regimento interno do Conselho não tem qualquer proibição a respeito, é totalmente omisso. Então, agi de boa fé, como agiram outros colegas também, inclusive porque anteriormente ao meu primeiro ou segundo mandato, não havia essa resolução que reestruturou as ouvidorias. Isso ficou muito claro no ofício que a doutora Cristina enviou ao procurador, doutor Rochadel, e eu disse ao doutor Rochadel que gostaria, eu próprio, de me antecipar aos fatos, que estou agindo de boa fé, como todos nós agimos aqui, e não havia nenhuma intenção de burlar a lei, mesmo porque não havia a resolução que começou a vigir a partir de junho desse ano. Então, quando da minha eleição, na primeira, dos colegas, e principalmente na recondução, não havia qualquer proibição que está na resolução agora. Então, eu queria dar conhecimento aos senhores disso, porque eu estou fazendo, interessando ao Conselho Nacional, essa consulta, e digo no essencial o seguinte: que no caso da substituição do ouvidor titular, que é específico de Sergipe, o colega eleito pelo Colégio de Procuradores, em segundo lugar no Tribunal da Lei de Regência, é automaticamente substituto legal. Então, o artigo 10 já preserva essa possibilidade, está superado o parágrafo 2º. Mas em relação ao parágrafo 3º do artigo, a incompatibilidade do exercício simultâneo do cargo de ouvidor com o de membro do Conselho Superior é que será o objeto desta consulta, posto que atinge diretamente ao subscritor deste pedido. Mesmo em havendo disposição constante da resolução aludida no artigo 10, de que se aplicam, aspas, as disposições da presente resolução às ouvidorias do Ministério Público, salvo se houver disposição legal em contrário, fecho aspas, penso que nesse restrito particular, quando fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, com a terceira colocação no pleito, já exercia por recondução o cargo de ouvidor desde dezembro, se não me engano, do ano passado, e a eleição de conselheiro foi posterior, porque em janeiro do ano corrente. E, ademais, a legislação da Lei Complementar número 2 de 90, que rege o Ministério Público de Sergipe, é omissa nesse particular, e isso também está repetido no ofício que a doutora corregedora enviou para o Procurador-Geral, porque se não veda expressamente o exercício do cargo, este ocorreu em data anterior à entrada em vigor dessa resolução número 95. Então, pergunto eu, na consulta, como devo proceder em relação ao exercício simultâneo do cargo de ouvidor e de conselheiro do Conselho Nacional, sem atentar para a literalidade do parágrafo 3º da resolução aludida?
Conselheiro do Conselho Superior
do Ministério Público. E digo aos senhores o seguinte, sem qualquer... estou me antecipando os fatos, porque acho que é assim que a gente deve fazer quando age de boa fé. E se o Conselho Nacional, respondendo à consulta, disser que eu tenho de fazer a opção, farei sem qualquer dúvida, sem qualquer constrangimento. Eu queria trazer esse assunto aos senhores, porque vou dar conhecimento também aos colegas que me que votaram no meu nome para a eleição do Conselho Superior, porque nada tenho a esconder, e disse tudo isso à doutora Cristina Mendonça, que não tem nada a esconder, e esse fato tem que ser tratado dessa maneira. E a pessoa com quem eu falei na ouvidoria anteontem do Conselho Nacional do Ministério Público foi o senhor Wilfredo, que eu conheci através do presidente José Valdo, que é o presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ceará, e disse a ele também, com aquela lealdade que nós temos dentro dos ouvidores, disse, não, eu acho que sua posição correta é exatamente fazer a consulta. Até lá, continuarei exercendo a atividade simultânea de ouvidor e conselheiro do Conselho Superior. Com a resposta do Ministério Público, do Conselho Nacional, que será trazida da mesma forma por mim, então, se for o caso da opção, farei a opção e todos os senhores tomarão conhecimento. Eram esses fatos que eu queria lhes trazer aqui.
Boa manifestação. Vamos a... Doutor Carlos, a ordem do dia.
A manifestação dos procuradores.
Bom, na verdade, era só para...
Eu queria registrar bem rapidinho a presença do doutor Nilson Soares Vieira Júnior.
Desculpe, doutor Carlos Augusto, pode falar.
Na realidade, era só para fazer um registro aqui ao colegiado e dar o encaminhamento que for necessário junto aos setores executivos do Ministério Público, que chegou às minhas mãos um abaque assinado realizado no município de São Cristóvão, solicitando um policiamento mais eficaz, tendo em vista que aqui se noticia uma grande onda de assaltos e violência naquele município. Então, na verdade, eu apenas gostaria de fazer esse registro, claro, porque esse abaixo-assinado foi dirigido à Sua Excelência Secretária de Segurança Pública.
Claro.
Mas a gente tem acompanhado na mídia, realmente a violência em São Cristóvão está muito grande, né?
Aliás, isso. Aí nós encaminhamos a coordenadora e a coordenadora encaminha para a Curadoria de Controle Externo, doutor Carlos Augusto.
Pelo fato de que...
Nós encaminhamos para a coordenadora.
Na verdade, foi só para conhecimento. Chegou em minhas mãos, respondendo à indagação do nobre decano, pelo fato de que pessoas da comunidade, e inclusive setores ligados à igreja, têm um relacionamento pessoal comigo e me deu uma cópia.
Mas não somente por isso, viu? A gente faz
sabedores
o seguinte,
que são, que eu sou membro deste colegiado.
Claro,
razão pela qual eu estou apenas noticiando o fato,
isso,
e pedindo que, se possível, fosse encaminhado ao promotor,
sim,
de justiça.
O controle externo da atividade policial, não sei qual é, mas doutora Cristina Brandi vê, né, doutora Cristina Brandi?
Encaminha
através de ofício.
Pedir um empenho nesse sentido.
Fica em sessão.
Encaminha
mesmo.
A coordenadoria.
Exatamente,
okay.
Via coordenadoria.
Certo,
não tem problema. Na ordem do dia, nós temos aqui a leitura, discussão. Desculpe, doutor Rodolfo, me perdoe. Doutor Rodomar, depois doutor Josenias.
Senhor procurador,
pois não, excelência.
Consulto Vossa Excelência no tocante à distribuição de expedientes aqui nessa reunião, dos expedientes 1250 e 1251, no que trata da vacância do gabinete da procuradora Maria Helena. Poderemos de imediato já manifestarmos o desejo?
Pode.
De dizer que...
Pode, consta em ata. Pode sim. Agora, eu tenho que cumprir os prazos, eu vou dizer por quê.
Se dois expedientes foram distribuídos...
Eu só vou dizer por que eu tenho que cumprir os prazos, porque tem procuradores que não estão presentes. Se tivesse todo mundo aqui, nós abriríamos mão dos prazos.
Exatamente.
E já procuraríamos o resultado.
Então seria esse. Manifestar...
Não, os... A não ser que o senhor consiga falar... Só quem é que não está aqui? A doutora Conceição.
Conceição Figueiredo.
Se o senhor conseguisse falar com ela por telefone, por exemplo, e ela dissesse que não tem interesse nem na vaga da procuradoria, nem no gabinete... Nós consignaríamos em ata e...
Doutor Rocha Del, sugiro mais uma vez a Vossa Excelência que os presentes se manifestem. Já isso aí já ficaria...
Fica só faltando a doutora Conceição. Doutor Ernesto, tem interesse? Doutor Celso? Doutora... Doutor Zé Carlos? Doutora Cristina Mendonça? Doutora Cristina Brandi?
Não, então... Então, sobre não, no tocante a resposta dos expedientes.
Olha só, são duas situações aqui. Olha só, a sétima, eu vou colocar em votação as
duas. São duas perguntas.
A sétima Procuradoria de Justiça
e a Procuradoria.
E o gabinete. Eu vou começar pelo gabinete, que é mais simples, ok? Vou começar pelo gabinete.
Certo.
Pode ser? E a gente põe em votação apenas para ficar bem registrado, colocar em alta. Doutor Ernesto, tem interesse no gabinete? Doutor Celso, doutora Creuza, José Carlos?
Sim.
Não tem mais?
Não, queria mais ver.
É mais porque ele vai manifestar interesse no gabinete. Mas se manifeste, e a gente decide por antiguidade.
Não, mas eu não vou.
Claro. A senhora tem interesse no gabinete? Então, doutora Cristina Brandi, doutor Carlos Augusto, doutor Moacir, doutor Rodolfo, doutor Josenias.
Também não.
Agora, veja, temos que saber se a doutora Conceição tem interesse ou não. Alguém pode fazer essa afirmação? Porque se ela... Oi. Ah, o doutor Oswalter. Doutor Oswalter, o senhor tem interesse no gabinete da doutora Maria Helena, doutor? Não. A doutora Cristina, de qualquer maneira, é mais antiga. Prejudica os demais. Então, fica definido aqui que para o gabinete de doutora Maria Helena, vai doutora Cristina Brandi. Consulta o colégio, se o colégio me autoriza, abrir mão dos prazos e dos editais. Ok? Consulta o colégio novamente. Doutor Ernesto, tem interesse no gabinete da doutora Cristina Brandi? Doutor Celso, não, estou no gabinete ainda. Doutor Celso, doutor Luiz Walter, doutora Creuza. Bom, será que a doutora Conceição pode ter esse interesse no gabinete? Aí nós temos que fazer a consulta a ela. Exatamente. Fica definido o seguinte, se doutora Cristina... Então fica definido o seguinte, se doutora Conceição tiver interesse, naturalmente que ela vai, e o doutor Paulo Lima toma posse no gabinete de doutora Conceição.
Mas a doutora Cristina não é mais antiga?
Não, agora eu já estou falando no gabinete dela. Já estou colocando em votação dela. Né? Porque abriu dela. Né? Né? Fizemos rapidamente aqui, abrindo mão dos editais. Então, fica definido o seguinte. O doutor Paulo Lima, quando toma posse, se a doutora Conceição manifestar um interesse no gabinete da doutora Cristina Brandi, ele toma posse no gabinete da doutora Conceição. E se ele não tiver interesse no gabinete da doutora Cristina Brandi? Ok? Autorizado.
Sim, é condicional. Condicional.
Porque a doutora Conceição tem que se manifestar. É condicional, é. Vai depender da resposta dela. Se ela disser que tem interesse no gabinete da doutora Cristina Brandi, ela vai. Se ela diz pode, a gente vai ligar. Eu acho que ela está no exterior, mas dá uma ligadinha para ela te convidar. Está aqui, então liga. Se ela disser que não tem interesse no gabinete, então o doutor Paulo Lima toma posse no gabinete da doutora Cristina Brandi. Como os interessados estão aqui, abrem mão dos prazos, a administração pode deixar de publicar os editais. Agora vamos para a 7ª Procuradoria de Justiça, que é a titularizada pela doutora Maria Helena. Doutor Ernesto, tem interesse? Doutor Celso, Luiz Walter, doutora... Tem, doutor Luiz Walter? Doutora Creuza, doutora Cristina Mendonça.
Não, doutor.
Pronto, então também no caso da 7ª Promotoria de Justiça fica definido o seguinte, que deverá ser feita uma consulta à doutora Conceição. Se doutora Conceição, acho que ela não terá interesse, mas partamos desse pressuposto, ela mudou recentemente. Mas nós não podemos presumir, né? Então fica consignado o seguinte, com a manifestação da doutora Conceição, se ela disser que quer ir para a 7ª Procuradoria de Justiça, o doutor Paulo Lima toma posse na doutora Conceição. Se ela disser que não tem interesse, o doutor Paulo Lima toma posse na 7ª Procuradoria de Justiça. Fica definido que esse contato com a doutora Conceição será feito por quem, Carlos Augustiga? Pronto, então, doutor, só para a gente deixar em ata, doutor Rodomax, fica definido que o doutor Rodomax fará esse contato sobre esse gabinete e a 7ª e informará o doutor Carlos Augusto. Doutor Carlos Augusto, então ele informará a Vossa Excelência e o senhor constará em ata. Não é para a gente ter um procurador responsável pelo encaminhamento. Bom, no que ocorrer, eu tenho aqui.
Doutor, eu gostaria de falar.
Doutor, só para fazer um comunicado apenas.
Me perdoe.
É certíssimo.
Senhor presidente, é apenas para comunicar ao colégio que na penúltima quinta-feira deste mês, nós recebemos o convite da Associação Beneficente Propriaense para lá fazermos uma exposição sobre o perfil constitucional do Ministério Público. Estivemos lá, a reunião foi extremamente salutar. E após a exposição do perfil constitucional, na minha exposição eu tinha pedido anteriormente vênia ao doutor Carlos Augusto, porque ele tem um trabalho nesse sentido. E bebi na fonte, e ele me deu toda a autorização, fizemos uma exposição, e após a exposição nós fomos bombardeados de perguntas. E chegamos à conclusão que o nosso povo, o povo sergipano, ainda não conhece o Ministério Público como devia conhecer. Então, foi muito salutar. Ficou de... Eles querem novamente a visita de algum membro do Ministério Público em outras solenidades. Foi aniversário de 120 anos da associação. Foi muito salutar, muito boa. Era somente esse registro que
eu gostaria de dizer. Eu queria corroborar o que o senhor está dizendo.
Esse foi a penúltima quinta que
eu ouvi esse discurso.
Pois é, exatamente isso. Foi na penúltima quinta e eu não me lembro a data.
Doutor Zenir, eu ouvi esse discurso em conversa informal lá em Brasília de um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público.
Foi dia 8.
Ele dizendo o seguinte: nós crescemos, nós nos modernizamos, mas no interior existem alguns lugares que o Ministério Público não é conhecido ainda. Então a importância dessas palestras, a importância de nós levarmos os projetos, interiorizarmos as ações realmente. Mais alguma procuradora ou procurador quer se manifestar? Bom, nós temos aqui uma leitura, discussão e aprovação do projeto de resolução 011-2013 que aprova a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado de Sergipe para o exercício de 2014. Vou fazer algumas considerações, apenas lembrando aos senhores que agora inicia... Pois não, excelência. Fala no microfone, volta para você. É sobre esse tema?
É.
Pois não.
Nós recebemos essa... eu recebi a proposta. Ela está datada no dia 19. Ela me chegou, parece que foi ontem ou antes de ontem, no gabinete. Eu lhe confesso o seguinte. Eu não tive, assim... ainda condições, eu acho que está muito em cima, de analisar e discutir esses elementos de despesa todos que tem aqui. Então eu estava pensando na possibilidade do seguinte: não sei quais são os prazos para encaminhamento.
Nós estamos em cima dos prazos.
Normalmente esses prazos são muito curtos.
A gente tem que encaminhar, teria que aprovar ou rejeitar hoje. Eu vejo só, o que eu queria dizer para os senhores, apenas para tranquilizar, é que é apenas uma proposta, essa tem sido a praxe aqui no colégio. Eu vou falar dos principais tópicos, das principais rubricas onde houve alteração, e quero dizer que nós iniciamos agora uma maratona que vai durar 4-5 meses, todos os anos acontece. Se encaminha isso para a Assembleia e ao mesmo tempo começa as negociações com o governo do Estado, com a Assembleia, é um processo demorado, é um processo lento, é um processo paulatino. Todo esse estudo, toda essa proposta que está sendo feita aqui para vocês, foi feita pela equipe técnica do Ministério Público, assim, segurando o que pode em termos de orçamento, porque, na verdade, nas primeiras reuniões que nós tivemos e na composição desses números, nós reunimos os diretores, reunimos os servidores, reunimos os assessores, o valor é muito maior. Mas nós fizemos vários enxugamentos, a pedido até do governo, porque o governo sabe da situação, aliás, nós sabemos da situação financeira do Estado. Eu queria apenas lembrar a vocês que em 2013 nós aprovamos aqui no colégio uma proposta de 172. Sabe quanto foi que nós conseguimos aprovar na Assembleia? 143. Então a negociação é difícil. Não é só o Ministério Público, todos os outros órgãos estão nesse encaminhamento. E desse 143 que foi aprovado no ano passado, nós tivemos um corte de 3 milhões e meio da Assembleia e de 1 milhão e meio do governo do Estado. Os 3 milhões e meio da Assembleia nós já conseguimos o repasse do governo. Mas ainda, vejam, nós pedimos 172 milhões e só foi aprovado 143. Desses 143 milhões, ainda falta 1 milhão e meio. E eu tenho o compromisso do governador Jackson Barreto que ele vai passar, porque se ele não passar, já não fecha o ano. Porque há uma diferença muito grande. Nessa questão do que nós estamos pedindo agora, 210 milhões, leva-se em conta todo o crescimento vegetativo de folha, todas as titulações que foram aprovadas para servidores, compra de equipamento, reformas. Se vocês observarem, comparando o orçamento deste ano com o do ano passado, vou falar as principais rubricas que tiveram aqui a alteração. Um diz respeito a reformas de unidades do interior. O que aconteceu? Nós estamos aumentando realmente o valor, pedindo ao governo mais dinheiro para investirmos no interior. Investimos muito aqui, doutora, que seria uma nova sede. Investimos muito, investimos uma quantia significativa. Entendemos agora que é o momento de interiorizar. Nós temos várias promotorias e a promotoria do interior, vocês sabem que ela foi concebida para ter um promotor no máximo. Na época de vocês e também na minha, era promotor. O promotor era um indivíduo isolado. Então hoje você chega em algumas promotorias, essa promotoria que foi feita para um promotor, ela tem hoje dois analistas, um técnico, um estagiário. Eu cito Riachuelo. Riachuelo passou por uma reforma recente do Poder Judiciário e a promotora já quer outra reforma. A gente está segurando porque não tem como fazer. Então nessa rubrica nós tivemos uma implementação significativa. Na parte de aporte para cobertura de déficit previdenciário também, nós estamos pedindo, o aporte de 2013 foi de 2 milhões, nós estamos pedindo 8 milhões. Na parte de custeio, O custeio para 2013 foi de 30 milhões, quer dizer, foi o proposto, né? Não foi aprovado esse valor, nós estamos pedindo 38 milhões. Nós saímos de 2 elevadores na sede antiga para 6 elevadores aqui, com necessidade de maior segurança, maior operacionalização, maior logística, garçom, enfim, crescemos muito. Citaria também como digno de nota aqui para vocês, a PAI, a parcela autônoma de equivalência, que vai ter reajuste agora no final do ano. Vocês têm uma ideia, só na PAI nós vamos precisar de, em relação ao orçamento de 2013, de 5 milhões de reais para poder pagar a PAI. E o orçamento de 2013 foi 13.545.000. No de 2014, 18.863.000. Mas eu assumo um compromisso com o doutor Moacir, com algum procurador que tenha dúvida, de hoje à tarde. Lígia está aí? Lígia, querida, hoje à tarde você e doutor Ailton vão no gabinete do doutor Moacir, leve a proposta orçamentária do ano passado, leva deste, para fazer uma análise com ele, discutir, ver como nós chegamos aos números. E aliás, essa disponibilização que eu estou fazendo da equipe para o doutor Moacir foi feita para as comissões de assuntos administrativos adicionais na época oportuna de aprovação de contas e agora também nesse período. Eu apenas peço a compreensão do colégio que nós temos que encaminhar para a Assembleia, isso vai ser submetido à Assembleia para discussão. Nada impede que posteriormente se retifique, se faça alguma alteração, mas tudo isso foi feito, como na época do doutor Moacir foi feito também, na época do doutor Oswaldo, da época da doutora Cristina, se traz para o colégio a proposta tem aqui uma explicação do procurador-geral e é encaminhada para a Assembleia. Eu abro a discussão e para depois escolho os votos.
Senhor presidente, o problema não é, vamos logo estabelecer aqui uma forma clara de se questionar. O que nós não estou questionando o orçamento em si. O que eu estou colocando é que não há tempo para uma análise para o colégio poder contribuir.
Isso ficou pronto na semana passada. Também sim,
mas
nós
não chegou a gente tempo. Agora.
Mas é assim mesmo, então, doutor. A proposta orçamentária é feita.
Se chegou há alguns dias atrás, já estava todo pronto, é ótimo que já estava pronto. Eu acho que o que a gente poderia até tomar como base aqui para os próximos orçamentos do Ministério Público, porque é uma decisão do colegiado, é o colégio de procuradores que aprova todo o orçamento do Ministério Público. Então, é uma responsabilidade do colégio. Eu não vou... depois eu chego lá. Então, observe bem. Então, é preciso que se dê algumas explicações. Então, eu acho que a gente poderia tomar até como pauta de encaminhamento.
Quando o senhor era procurador-geral, o senhor fazia esse encaminhamento só para...
Vossa Excelência, deixar eu terminado falar.
Eu vou deixar, mas fazer uma pergunta.
Agora, se Vossa Excelência, eu respondo no final.
Eu não lembro quando
eu
era procurador-geral.
Eu respondo no final. É porque Vossa Excelência não participou.
Eu não participava.
Na
época. E não tem registro nenhum.
Exatamente. Vossa Excelência, agora fica registrado. Aí, Vossa Excelência vai aos anais e verifica. Entendeu? Então, observe bem. Esse orçamento vem sendo trabalhado há algum tempo, evidente, né? Vem sendo trabalhado há algum tempo. Então, se poderia antes, de forma preliminar, de forma informal, a equipe da Procuradoria colocar para o Colégio de Procuradores, a do futuro, entendeu? Os pontos principais, discutir inicialmente, para se chegar a uma conclusão, porque isso não foi feito a semana passada. Né? Isso é um processo lento.
Isso ficou pronto a semana passada, repito,
de discussão disso aí.
Ficou
pronto.
Porque
é levado para
passada.
O colégio de procuradores. Então eu vejo, tem determinadas coisas aqui que eu acho que a gente precisa, e pelo menos eu preciso de alguma informação. Entendeu? Eu estava vendo aqui rapidamente alguns elementos de despesa. Que os valores são muito elevados. Então, enquanto que outros valores são baixos, entende? Nós vamos ter aqui uma diferença mais de 57 milhões dentro do orçamento anterior para o orçamento atual, né? Aqui tem diversos elementos de despesa com valores assim repetidos. Eu queria uma explicação técnica sobre isso. Eu acho que, como membro do Colégio de Procuradores, e aprovando uma resolução que está sendo mandada para o governo do Estado, um Estado que está em crise, é preciso se verificar se esses valores são compatíveis realmente, ou se são as prioridades. Porque essas prioridades, com toda a venda e a comissão econômica, a equipe econômica do Ministério Público, mas essas prioridades têm que ser definidas pelo Colégio de Procuradores. Não é nem pela comissão, nem pelo Procurador-Geral. É pelo Colégio de Procuradores, que é o Colégio de Procuradores que emite a resolução de proposta de orçamentária. Então, você veja só, tem equipamentos permanentes aqui, em torno de 5 milhões e 100, entendeu?
Você está achando muito,
não, é? Não estou achando muito. Eu quero explicações sobre
explicações
isso.
Nós
eu quero explicações
sobre isso. Eu acabei de falar sobre a implantação de novos sistemas aqui.
Pois é, eu estou esperando explicações sobre isso, entendeu? Tem serviços de terceiro, pessoa jurídica, e tem serviços de terceiro, pessoa física, de 6 milhões e tantos.
Doutor, vamos, certo? Eu vou anotar os tópicos que o senhor tem dúvida. Hoje à tarde o senhor vai receber a visita.
Não vou querer a visita individual. Eu queria uma explicação, um tempo maior, que aqui
interessa o debate. Eu vou indeferir o seu pleito de tempo maior.
Não tenho a menor dúvida, claro, a Vossa Excelência tem isso, todo o direito
prazo,
de interferir.
Por conta do prazo,
agora,
mas...
Agora não adianta, eu vou assinar aqui, se votar agora, e de tarde, e se explicar. E se eu não concordar, qual é o efeito? Nenhum.
Doutor, veja... Nós precisamos aprovar, isso aqui é uma proposta orçamentária, nós estamos com o prazo em cima. Isso não ficou pronto, como o senhor disse há muito tempo atrás. Isso aqui é uma proposta que vai sendo construída, vai sendo elaborada.
Eu disse não, como Vossa Excelência disse que não ficou pronto muito tempo atrás.
Exatamente.
Muito bem, tem uma série de um conjunto de fatores que dificulta realmente a elaboração da proposta orçamentária. Mas todos nós sabemos que a proposta orçamentária é no mês de agosto, né, que tem que ser enviado. E que se é debatido internamente. Então, como aqui não é um órgão, uma secretaria de Estado, onde se faz o orçamento, a proposta de orçamento e se manda para a Secretaria de Planejamento, é um órgão que tem a independência para fazer a sua proposta orçamentária e remeter, e que é aprovada por este colegiado. É uma decisão do colegiado, não é do Procurador-Geral. Então, deve ser tomada providência com antecedência. Infelizmente, se Vossa Excelência indeferir meu pleito, é normal. Agora, eu coloco para o colegiado o seguinte, que nós deveríamos ter mais tempo para isso, para se discutir. Porque seria uma maneira até de fortalecer o Ministério Público e exigir do governo o cumprimento do orçamento. Hoje, a grande discussão desse país é o orçamento impositivo. Ou seja, aquilo que está no orçamento deve ser cumprido pelo governo, pelo executivo. É o que nós devemos fazer. E não ficar mendigando depois suplementações. Né? O orçamento é uma peça fictícia? É uma peça fictícia, até determinado ponto.
Para nós não é fictícia, não.
É até determinado.
Isso é técnico.
Vossa Excelência está distorcendo.
Eu estou dizendo que no ano passado.
Peça fictícia o orçamento, porque existe uma série de variantes depois. Se está se fazendo uma projeção. Há de futuro. É nesse sentido.
A peça não é fictícia. Tanto não é fictícia que nós estamos discutindo. Nas reuniões que eu tive ano passado.
Se Vossa Excelência procurar os técnicos, eles vão informar isso. Eles podem até não informar por uma questão de delicadeza.
Talvez o senhor não tenha participado
muito
das reuniões.
E pode não dizer,
vou repetir aqui o que disse para toda a equipe Oliveira Júnior, que é a atual secretária.
Eu gostaria que Vossa Excelência, a minha proposta é o seguinte: é que nós retiremos. E que façamos aqui uma reunião com a equipe técnica, com todos os nossos procuradores e procuradoras, para se discutir mais a miúde, para que se faça, haja a possibilidade de fazer algum melhoramento ou não desse orçamento.
É isso. Voltando à questão.
Se Vossa Excelência concordar, ótimo. Se o colegiado concordar, ótimo.
Eu vou colocar em votação, porque eu tenho a questão de prazo. Mas olha, sobre o que o senhor falou de peça fictícia, nas reuniões, o que o secretário da Fazenda tem dito para nós é que ele não quer que o orçamento seja uma peça fictiva. Aqui em Sergipe ninguém quer esse encaminhamento que o senhor está dando, não. Nós queremos é que o orçamento seja cumprido.
Eu não estou dando encaminhamento de coisíssima nenhuma, de encaminhamento de que é peça fictícia. O que eu estou dizendo é que o orçamento, um orçamento é uma peça fictícia, no sentido técnico da palavra. Vossa Excelência sabe muito bem o que é isso.
Eu discordo.
Agora, se Vossa Excelência quiser distorcer, é um direito que
você tem. Eu estou repetindo o que o senhor disse. No ano passado, por exemplo, nós encaminhamos nesse colégio aqui uma proposta de 172 milhões. Foi aprovado só 143. Essa proposta é uma proposta inicial. A discussão começa agora. Não há discussão nenhuma. Então, esse valor que nós colocamos aqui de 210 milhões é um valor para se tentar manter o Ministério Público em valores. Então, isso aqui vai ser discutido ainda no âmbito do governo. E todos os procuradores que quiserem participar das reuniões, são dezenas de reuniões que começam a acontecer daqui para frente. Aliás, que consciata, toda reunião para discutir o orçamento daqui para frente, um ofício para o gabinete de cada procurador. E aí vocês podem comparecer, discutir, enfim. É isso que acontece. Né? Eu estou repetindo uma praxe que é feita aqui, na época do Dr. Oswaldo, doutora Cristina Mendonça, doutor Moacir. Essa é a peça inicial. Isso aqui pode sofrer alteração. Eu nunca vi na época do doutor Moacir ter essa discussão técnica dos procuradores com diretora financeira e diretora de planejamento. Não tinha. Por quê? Porque esse é um momento inicial, um momento de start.
Tinha.
Nós estamos startando. Tinha como eu tinha, procurar. Não com os procuradores.
Tinha para os procuradores.
Vamos procurar os registros.
Vossa Excelência, procurar as atas, Vossa Excelência vai verificar.
Então,
em todas as discussões do orçamento, a equipe técnica vinha para prestar os esclarecimentos.
Então vejam, a equipe técnica está aqui.
Poderia até mudar ou não.
A equipe técnica e o procurador-geral estão aqui, podem. Por isso que eu queria que o senhor dissesse quais as rubricas que o senhor falou aí, para a gente fazer a análise e mandar por escrito hoje à tarde para o seu gabinete. Foi a questão de que o senhor falou aí, quais foram os tópicos, está gravado. Depois veja quais os pontos específicos que o doutor Monsi questionou e nós vamos encaminhar para o seu gabinete. Mas a questão é que eu tenho prazo, gostaria da compreensão do colégio, não ficarão sem alteração. Nós podemos alterar essa proposta. Se, por exemplo, a equipe técnica for no gabinete do doutor e não se convencer, vocês sabem que vocês podem resubmeter a matéria aqui ao órgão colegiado e nós podemos retificar a peça orçamentária do Ministério Público. Não há problema nenhum, eu só tenho problema de prazo. Né? Eu só tenho problema de prazo, então eu preciso da compreensão do colégio para encaminhar isso aí.
Nossa, ele está invertendo. Porque se o colégio aprova e a equipe técnica vem, amanhã aí se convence, digamos que haja a possibilidade que a equipe técnica se convenceu que algum elemento de despesa aí está, digamos, não está em sintonia com a peça como global. Então volta para cá para discutir. Então Vossa Excelência está
Eu estou pedindo a compreensão do colégio. Estou pedindo
a compreensão. Vai voltar, vai mudar?
Não vai voltar, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção dos números que aqui estão.
Então,
são os números necessários.
Não adianta essa equipe técnica lá.
Não, adianta porque o senhor não tem a convicção. Eu tenho, o senhor não tem. Então, a equipe técnica
vai ter elas.
O senhor pode colocar, mas eu estou olhando para cá.
Pois é, então vai trazer para cá?
Se houver necessidade, veja só, se houver necessidade de retificar, se retifica. Neste momento, o Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral está encaminhando para o colégio uma proposta orçamentária que nós não temos a menor dúvida que é necessária. Qual é o prazo, Ailton?
Do encaminhamento.
Eu acho que é semana que vem, né?
Dia 28. Dia 28, doutor
Isabel. Mas será possível fazer uma extraordinária até antes?
Posso fazer extraordinária.
Acolho o prêmio.
Hoje à tarde, pode ser, ou amanhã.
Minha parte, tudo bem.
Então hoje à tarde, eu estou convocando uma extraordinária hoje à tarde.
Hoje à tarde?
Não,
o senhor tem que ter. Se vai fazer uma...
Eu tenho que encaminhar até a semana que vem. Que dia é hoje da semana?
28.
Pronto, nós temos até o dia, nós temos 6 dias para encaminhar. Diga o dia, pode dizer o dia.
Segunda-feira
pela tarde. Então está convocada.
Não era possível fazer uma reunião, primeiro mais concentrada, a Comissão de Assuntos Administrativos com a equipe técnica.
Eu não estou aqui segunda e terça, está me lembrando agora, estou em Brasília.
A questão já discutida, porque tem pessoas aqui da Comissão Administrativa que detêm mais conhecimento, tem um foco maior na questão econômica.
Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, eu não estou aqui segunda e terça, eu estou em Brasília. Estou em Brasília. Quarta-feira. Já é o prazo do prazo em cima, né?
Ela poderia fazer antes a reunião, na segunda reunião, entre na comissão e a equipe técnica.
Não, a comissão, na hora que vocês quiserem, os diretores só vão no gabinete de vocês. Isso aí não há problema nenhum. Eu estou preocupado com a parte formal. No dia que quiser.
Na segunda-feira.
Então a comissão se reúne com a Comissão de Assuntos Administrativos na segunda, tira as dúvidas todas e na quarta-feira nós fazemos a extraordinária.
Na quarta-feira faz a extraordinária só para isso.
Então fica definido o seguinte: segunda-feira, que dia é? Eu não estarei aqui. Então quem ficar no meu lugar, vou ver quem vai me substituir, vou pedir que acompanhe os técnicos nessa discussão. É dia 28, é? Não, segunda-feira que dia?
26.
A gente vai estar a 2 dias do prazo total. Então, na segunda-feira... segunda-feira que dia aqui?
Quarta-feira é 26.
Olha, eu tenho até o dia 28 para mandar. Os prazos estão aí. Vocês não preferem... A sessão amanhã à tarde? Amanhã não tem. Doutor Moacir, eu acho... Essa da comissão administrativa com os técnicos tem.
Que faz?
O problema é que segunda e terça eu não estou aqui.
Só com...
Para aprovar, né?
Para aprovar.
O prazo é quinta.
Se não houver alteração, se a comissão de assuntos administrativos disser fica como está, não precisa nem fazer extraordinário, eu acho que...
Sim, mas aí vai... Porque...
É o colégio de procuradores. É o colégio de procuradores. Então, doutor...
Um dia antes, vejam, do prazo.
Doutor Rocha Bela.
28 já é até 28. A gente tem que caminhar antes de 28.
É quarta-feira, dia 28.
Não, até 28. Até 28, até o dia 28.
Nós faríamos, quarta-feira você é pro pleno também, né?
Vou pro pleno de manhã.
E após o pleno, doutor Rocha Bela?
Posso vir pra cá, posso marcar pra meio-dia, uma extraordinária do colégio.
11 horas, né?
Então, vamos ficar, olha, fica marcado da seguinte maneira. Segunda-feira, dia 26 de agosto, 9 horas da manhã, constenhata isso aí. Reunião das diretorias com a, só um minutinho, Celso, com a comissão de assuntos administrativos.
Dia 26 eu tenho sessão na Câmara Criminal. Não, marcou 8, 9 horas.
Não, marquei, mas posso mudar o horário. 15 horas, tá bom?
Tranquilo, não tô falando.
Então vamos mudar o horário. O doutor Moacir não, participa não, também. Aliás, qualquer membro do colégio que queira participar, participa.
Não, não, não é com a comissão.
A reunião que se fará com o colégio de procuradores. Quem estiver aqui presente no colégio de procuradores, ótimo. Quem não tiver, pronto.
Isso mesmo. Olha, eu não estarei aqui. Como é que vamos fazer uma reunião do colégio? Eu não estou aqui.
Não, essa reunião
é uma reunião da comissão.
Não, doutor, acho que
é normal com a comissão técnica. Com a comissão técnica, para nos dar as informações, os esclarecimentos, coisa que já devia ter sido feita.
Faremos da seguinte maneira, então. A comissão de assuntos administrativos, formalmente, é que vai estar. Se algum procurador quiser...
Eu, como presidente, doutor Rocha Bela, sugiro a Vossa Excelência que seja entre os integrantes do colégio de procuradores.
Rodolfo, tecnicamente, a comissão de assuntos administrativos.
Claro que não.
Quem quiser participar, vai. Porque aí não depende de qual, não depende de nada.
Eu particularmente registro que segunda-feira às 15 horas eu tenho compromisso, eu não posso.
Algum outro pode ter compromisso. Ficamos assim, não há problema. Quem quiser, então, participa.
Segunda-feira parece ter um evento da mobilidade e.
O orçamento é mais importante.
Não, estou falando só isso, né? Com todo o respeito, estou com a palavra. Eu, se eu me peço, por favor, está dizendo. Veja bem.
Qual é o evento de mobilidade urbana? Tem?
Por que vocês não fazem amanhã cedo?
Eu sugeri amanhã, já tarde.
Mas amanhã cedo, é melhor.
Por mim, tudo bem.
Mas amanhã de manhã?
Por mim, tudo bem. Então, retifique em ata.
Pronto.
Sexta-feira, dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã, reunião da comissão. Aliás, reunião dos membros do colégio.
Interessados,
mas especificamente da comissão de assuntos administrativos. Não é uma reunião extraordinária, é uma reunião informal. Com a presença dos diretores de
do colégio.
Exatamente. E convocamos uma extraordinária com uma pauta específica do dia 28 de agosto, às 12 horas, que é a quarta-feira. Dia 28 de agosto, às 12 horas.
Pronto.
A reunião do colégio. Aí a pauta, repete a pauta. Leitura, discussão e aprovação do projeto de resolução 011-2013, que aprova a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado de Sergipe para o exercício 2014.
Extraordinária, né?
Extraordinária. Ok.
E no dia 29 vai ter reunião normal?
Não. Amanhã, 9 horas da manhã.
Dia 29.
Não, 28.
Eu sei, mas dia 29.
Ah, é normal. Ordinária do colégio. Não. A de quinta é normal. Eu acho que até tem umas pautas, eu pensei. Bem. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão. Dou um intervalo de 5 minutos, nós teremos a posse agora de um promotor de justiça. Então, apenas 5 minutos para se tomar um café e se retornar.